André Marques teve quase 5 anos a avaliar empresas que estavam a começar, a dizer-lhes quais os pontos fracos, os pontos fortes, o que deviam e o que não deviam fazer. Era esse um dos papéis que tinha na capital de risco em que trabalhou, até ao dia em que foi desafiado a passar para o outro lado, sair da bancada e ir para o palco. Ele e o amigo Rodrigo iam facilitar a vida de todos os quantos queriam comprar roupa e queriam perder pouco tempo. André estava confiante que a experiência ao ouvir os falhanços dos outros o imunizavam em relação ao erro. Mas essa ideia falhou.
Eu acho que às vezes em casa de ferreiro, espeto pau, isso foi, digamos, uma das grandes lições duras que desse projeto foi ter sido um salto de fé que depois se revelou, enfim...
Muito boa.
Sim, apaixonámos pela ideia, que é uma coisa frequente. Os empreendedores muitas vezes apaixonam-se pela ideia, apaixonam-se pela vontade de fazer coisas.
O produto que imaginou nunca chegou a sê-lo porque, pura e simplesmente, o mercado não o quis. André aprendeu depressa que uma coisa é avaliar uma ideia e outra é executá-la.
É um bocado como fazer aqueles programas da música, e quando nós somos o júri da música é muito mais fácil estar ali sentado a avaliar aquela pessoa que nos vai ali cantar do que sermos nós, fomos para o palco, fomos cantar, apesar de termos muita experiência a avaliar os outros. E isso foi um pouco duro, porque obriga-nos a ir outra vez para o palco, obriga-nos outra vez, literalmente o palco, porque muitos destes programas de startups e de apoio a startups têm muito a ver com a apresentação.
O empreendedor estava tão convencido que o negócio ia vingar que os primeiros dias depois de falhar foram de depressão. Mas no empreendedorismo quase tudo é o momento. E ele acaba por mudar com frequência.
A vida do empreendedor, nessa altura e hoje em dia, eu acho que qualquer pessoa que seja empreendedora e que ainda esteja numa fase de... Eu digo quase qualquer fase, não é? É uma montanha russa.
Há momentos...
E às vezes no mesmo dia estamos super eufóricos, dá a sensação que vai correr tudo bem, que parece que ganhámos $1 milhão, e às vezes ganhámos mesmo.
Não deu muita hipótese que a tristeza se apoderasse dele, porque, passado pouco tempo, começou a pensar numa nova ideia.
O empreendedor, quando falha, está já a pensar na próxima jogada, está já a pensar no próximo lance, está já a pensar na próxima partida. E de certa forma foi isso que aconteceu. Fui lá ao meu caixotinho, não é, das ideias, tinha lá uma série de coisas que gostava e que estavam no limbo de coisas que eu queria fazer, e peguei naquelas outras coisas que eu queria fazer e disse: ok, então o que é que segue agora?
Seguiu-se a Productize, de uma empresa que arrancou logo com 15 pessoas e cuja missão principal é criar um evento anual com centenas de empreendedores. Um sucesso com 4 anos, sendo que os erros do passado fizeram com que não repetisse o que antes tinha falhado.
Quando se cria uma startup por definição é um projeto de alto risco tecnológico, de alto risco financeiro, de alto risco de mercado. O que nós criámos a seguir foi uma coisa onde se minimizou o risco, ok? Isso não é necessariamente bom. Minimizar o risco também significa minimizar as hipóteses de retorno de investimento, porque se o risco é mais baixo...
Não ter sucesso logo à primeira tentativa é agora visto como o menos estigmatizante entre os empreendedores. Mas nem sempre foi assim. Ainda há muito trabalho para fazer para mudar as mentalidades. E por isso, Celso Martinho, o CEO da Bright Pixel, criou um programa, o Insert Coin, dedicado a falhanços.
Portugal tem, historicamente, uma grande aversão ao risco. E culturalmente, nós até temos uma questão curiosa, que é... não só estigmatizamos o falhanço, mas também penalizamos o sucesso. Ou seja, a minha geração é caracterizada por um certo... Digamos que as pessoas só são socialmente aceitas se estiverem num certo patamar médio em que nem podem falhar, nem podem ter muito sucesso.
A ideia é mudar a narrativa, dando literalmente palco para se falar do erro.
O nosso objetivo é no fundo, transformar estas pessoas em heróis e não estigmatizá-los porque passaram por uma série de dificuldades até encontrar as fórmulas de sucesso.
O diretor executivo da Startup Portugal, João Borga, não tem dúvidas de que quem falhou está mais próximo do sucesso. O líder da unidade lançada para criar e promover um ecossistema de empreendedores afirma que isso tem de ser valorizado.
Há ainda em Portugal, particularmente, um conceito que a pessoa está associada diretamente à iniciativa, cuja sua qualidade é da ligação à iniciativa. Isso é uma coisa que nós temos que combater. Temos combatido diversas formas, nas redes sociais, apoiando pessoas que já foram empreendedores como mentores, ou ajudando-os a encontrar novas posições, às vezes a produzir ideias de outras pessoas. Na verdade, estas pessoas têm mais capacidade do que antes de terem falhado.
Mário Moraes não falhou uma. Falhou duas vezes. Até que à terceira foi de vez. Não tem dúvidas de que isso só aconteceu porque as duas primeiras ideias lhe ensinaram o caminho. Em 2013, cria a primeira empresa, Guias Digitais para Telemóveis, de cidades europeias onde tinha vivido. Mário conta pormenorizadamente o primeiro falhanço.
Entretanto, fiz tudo errado. O que eu fiz de errado? Na primeira empresa, estava a fazer outsourcing da tecnologia do meu core da empresa na China. Como eu não era engenheiro de software, não conseguia controlar a qualidade do software. Os timings acabavam sempre por derrapar. E estava sozinho no projeto, era o único cofundador. E gastei muito dinheiro a desenvolver um produto que, no fundo, ninguém quis comprar.
Pouco depois tentou emendar o que de mal tinha feito na primeira tentativa. Arranjou um cofundador, mas a parceria não correu bem.
Fechamos a equipa para 4 pessoas, entramos no programa de aceleração, conseguimos fundos europeus. Só que eu e o meu cofundador não nos dávamos bem, não tínhamos confiança no outro e, portanto, mais uma vez, havia um erro primordial que os empreendedores devem evitar. É criar um projeto com alguém com quem não se tem confiança, só porque essa pessoa tem competências complementares.
O projeto ligado à hotelaria implode e dá origem à Climber, empresa da mesma área, mas que se dirigia mais ao mercado. Os hotéis procuravam uma ferramenta que permitisse gerar e dinamizar tarifas. Hoje, tem 41 clientes espalhados por Portugal, Inglaterra e Azerbaijão e garante que faz as receitas subirem até 29%. Mário revela a maior lição de todo este processo.
Chegar ao sucesso não é mais do que um conjunto de aprendizagens que derivaram dos falhanços e saber que aprende-se mais rápido com o falhanço do que com as vitórias.
Sónia Teles Fernandes quis quebrar com os preconceitos contra o falhanço e em 2012, quando o discurso do governo era contra o desemprego, o empreender, empreender, ela empreendeu para desmistificar mitos.
Eu, na altura, estava extremamente desempregada e extremamente... digamos que resistente a essas ideias e decidi criar um evento onde as pessoas pudessem falar abertamente e honestamente sobre tudo aquilo que falhou, porque, como eu sei, como qualquer pessoa sabe, não há sucesso sem falhança, ainda que possa haver falhança sem sucesso, não é? Então surgiu basicamente como uma espécie de equilibrar de forças, como um reality check.
Durante 5 anos quis mostrar que o falhanço está em todo o lado. Fez uma tentativa para que alguém reparasse nela, mas pelos vistos fez demais.
Foi uma enorme entrevista de emprego que eu esperava que alguém reparasse e dissesse: bolas, se a Sónia conseguiu fazer isto tudo sozinha, do seu sofá, com a internet do vizinho e tem um único tostão, conseguiu fazer isto acontecer, então se calhar se nós a colocarmos a trabalhar na nossa empresa, bolas, isso vai ser uma coisa espetacular. Mas não, quando eu tomei essa decisão e quando eu fiz o primeiro evento, a primeira coisa que me disseram a seguir foi: agora é que tu não vais conseguir emprego em lado nenhum porque tu és demasiado empreendedora.
Não desistiu, sentiu que tinha uma missão e por isso continuou o projeto. Mas nem sempre foi fácil. Há uma grande resistência no setor empresarial e viabilizar o evento foi uma missão hercúlea.
As marcas tinham muita, 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 até mesmo marcas assim mais...
Contraídas?
Que ninguém diria, não é? Recusaram sempre porque não queriam ser associadas ao tema falhanços, porque pensavam que aquilo era, que depois elas próprias ficariam associadas ao tema como se elas tivessem falhado.
Uma das lições que tirou desta experiência é que o falhanço tem género. Era muito mais difícil ter convidado as mulheres a aceitar partilhar as experiências. Garante que há consequências muito diferentes em falhar para um homem e para uma mulher. Sónia explica o porquê desta diferença.
Como disse ainda há relativamente pouco a Michelle Obama, ela disse uma coisa que é muito certa, que é: os homens, quando eles falham para cima. As pessoas dão-lhe uma segunda oportunidade, reconhecem que aquela experiência ou aquela situação serviu de aprendizagem e que a pessoa não mais vai voltar a fazer aquilo. Quando as mulheres falham, elas falham para baixo, ou seja, as pessoas olham para elas como tendo cometido um erro gravíssimo que não pode voltar a ser repetido, portanto ela nem sequer vai ter uma segunda ou uma terceira oportunidade de experimentar sequer.
Neste momento não tem dúvidas de onde está o erro. Quando se olha para o que corre mal.
O que é falhado é um ato, nunca as pessoas, portanto também não se viam como pessoas falhadas, viam-se sim como pessoas que já tinham passado por muitas experiências que lhes tinham enriquecido e que lhes tinham ensinado muitas coisas novas.
Mas para corrigir o que falha, seria necessário perceber a fundo o que motiva o erro. algo que em Portugal não acontece.
É muito difícil, é extremamente difícil nós sabermos quais é que foram as startups em Portugal que falharam. Não existem dados sobre isso, as pessoas calam-se caladinhas.
João Borga, presidente da Startup Portugal, reconhece o problema, mas ainda assim arrisca números sobre o universo de que falamos.
Todos os anos entrarão e sairão do ecossistema, entrarão cerca de 800 startups e sairão um bocadinho menos. Não há um número concreto devido à natureza do próprio ecossistema. Muitas das incubadoras são de universidades, entidades privadas, de associações civis lucrativos e, portanto, os números estão a ser recolhidos, mas ainda não temos um número concreto.
Apesar da falta de dados, Pedro Rocha Vieira, o cofundador da BTI, capital de risco que investe em ideias de negócio ainda embrionárias, socorre-se da estatística pessoal para dizer que há quem esteja melhor preparado na altura de lançar uma empresa.
Estamos nós agora no Lisbon Challenge, que é o nosso programa. Já nos critérios, nós valorizamos second time founders. Estatisticamente está provado que os empreendedores que apostarem, empreendedores que estão a fazer negócios pela segunda vez, é muito maior.
A grande preocupação dos bons investidores não é se alguém falhou ou não no passado, garante Rocha Vieira.
Não vão estar preocupados se ele falhou ou não, vão estar preocupados de porquê que falhou, se ele aprendeu e o que é que ele aprendeu e como é que ele está a incorporar essas coisas na nova forma, na nova abordagem.
Para reduzir as hipóteses de falhar, André Marque enumera os aspectos a ter em conta.
Primeiro é conhecer a equipa com que nós vamos montar o projeto. E é uma coisa tão simples como às vezes passar uma semana com eles. Tão simples quanto isto. Passar, nem que seja uma semana, em ambiente de trabalho muito intensivo com as pessoas e dá logo para perceber que tipo de pessoas é que temos pela frente. Sobretudo depois quando começam a ser discutidas questões como dinheiros, aquelas pessoas tipicamente contaminam um bocado as discussões.
Mesmo sendo muito calculista em relação a todas as pedras que se podem encontrar no caminho, há sempre a possibilidade de algo imprevisto acontecer.
Porque há tantas coisas inesperadas, mesmo excepcionais profissionais, falham. E é duro, é uma grande referência. E, portanto, muitas vezes quando os negócios falham, e principalmente quando estamos a falar de capital de risco, a probabilidade de falhança é enorme.
É por isso mesmo que Celso Martinho não tem dúvidas.
Se não assumirmos que falhar é natural, então não vale a pena estarmos nesta senda de montar um ecossistema de empreendedorismo em Portugal, porque não dá.
Mário arruma a questão com o significado de falhar no dicionário do empreendedor.
Falhar teria sido ter criado a empresa, não ter tido sucesso e não termos aprendido nada com isso.
Em projetos de alto risco, como muitas vezes são os de empreendedorismo, a ideia de que se consegue acertar à primeira é, como diz André Marquet, acreditar que se joga no Euromilhões à primeira e se ganha. As probabilidades, segundo este empreendedor, jogam sempre contra quem arrisca. Empreender é normalmente um processo de muitas batalhas perdidas para poder ganhar a guerra.